farmacêutica e professora da Universidade de Juiz de Fora, Governador Valadares, em Minas Gerais, Karina Silvestre, fala conosco do Jornal 98 Notícias. Karina, de qual forma você tem acompanhado sobre a elaboração de uma vacina que venha a prevenir contra o coronavírus?
Eu acredito que estamos vivendo um momento, né, no qual todos anseiam pelo resultado de uma vacina, né? O quanto que as vacinas, de modo geral, elas são importantes para o nosso sistema de saúde, né? Vale lembrar que o Brasil, ele é o país com o maior programa de imunização do mundo, né? Todas as vacinas obrigatórias oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e assim é um país pioneiro, tanto no desenvolvimento quanto na oferta dessas vacinas. No caso da Covid-19, né, nunca o mundo enfrentou um vírus como esse e também uma busca por uma solução, né, seja por meio de um medicamento ou de uma vacina. Nunca se pesquisou tanto sobre um tratamento e sobre uma vacina como estamos tendo agora. Então, são mais pessoas, mais organizações, mais países pesquisando uma solução. Então, o que a gente espera é que algumas dessas pesquisas, né, uma ou mais, se mostre segura e efetiva para gerar uma resposta imune, ou seja, para que quem tome, né, quem administra a vacina, tenha resposta, seja imune ao vírus, né, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19.
Estamos entrevistando a farmacêutica e professora da Universidade Federal Juiz de Fora, campus Governador Valadares, em Minas Gerais. Karina, por que as vacinas precisam passar por etapas e diversas testagens?
Todo agente, né, que está sobre teste, seja um medicamento novo, né, seja um medicamento que já tenha sido testado para outras doenças, mas agora está sendo testado para COVID, seja a vacina, ele precisa passar por essas diversas etapas para que a gente possa assegurar que durante essa fase de testes, né, a substância, né, no caso a vacina, ela se mostrou segura e efetiva na resposta, né, nessa resposta imune, segura, no intuito de não oferecer nenhum risco, né, não colocar um risco adicional para as pessoas que estão sendo testadas e efetiva, no caso, o que a gente quer ver, né, o parâmetro, né, o que vai comprovar que essa vacina é efetiva é ela gerar essa resposta imune nas pessoas. Então, essas fases, elas são obrigatórias, são requisitos internacionais, né? Então, não é algo que só o Brasil está fazendo, só a China está fazendo, os Estados Unidos, não. Existe um protocolo, né, uma norma internacional que chama Boas Práticas em Pesquisa, que tem que ser adotado por todos as agências, né, todos os órgãos reguladores que fiscalizam a realização desses testes, para que se consiga comprovar que essa substância, né, ela passou por todas essas fases. Então, numa primeira fase, você observa se não gera, né, nenhum risco. Então, essa primeira fase, ela tem um número menor de pessoas, ela é mais restrita. Na fase 2, já aumenta, né, o número de participantes, você já observa. E atualmente, a vacina, né, uma das principais, que é a Coronavac, né, que está sendo testada aí em parceria com o Instituto Butantan, ela está em fase 3, que é a gente chama, né, de uma fase maior, onde está se observando esses fatores num número maior de pessoas.
Existem pessoas que se tornam voluntárias para as testagens. Há algum risco, algum perigo? Ou essas pessoas estão sendo testadas e livres de terem sequelas?
Em relação aos voluntários, né, vale lembrar que em toda pesquisa clínica, o voluntário, né, a pessoa, o indivíduo que participa, é assim chamado de voluntário porque ele participa voluntariamente. Ou seja, ele lê todos os procedimentos, né, ele vai receber um documento dizendo tudo o que vai acontecer e de livre e espontânea vontade, ou seja, sem nenhum incentivo financeiro, sem nenhuma pressão externa, ele concorda em fazer parte. No caso da, né, como a gente está vivendo uma pandemia, foi-se, né, foi-se questionado quem seriam esses voluntários, e os profissionais de saúde, por estarem no grupo de frente, eles foram, né, por estarem na linha de frente, eles foram os primeiros a serem voluntários para essa pesquisa.
Karina, qual a representatividade da Fiocruz, do Instituto Butantan, com relação à credibilidade das testagens de vacinas?
Esse processo de testagem, né, é um processo rigoroso, ele é acompanhado pelos órgãos, e as vacinas, né, que a gente já tem disponível, elas também vieram desses testes. Mas claro que a gente está vivendo num momento atípico, pode ser que a vacina seja eficaz num determinado grupo de pessoas, mas as pessoas são diferentes, às vezes alguém com imunidade muito baixa, com outras doenças, né, não vai ser vacinado nesse início. Então a gente vai viver ainda um longo processo de observação de como essa vacina vai se comportar. Né? E principalmente como que a gente tem, né, dentro de um país, o que eu quero dizer com isso é que não vai sair a vacina e imediatamente tudo vai voltar à normalidade. A gente precisa ficar atento a como ela vai se comportar dentro do próximo ano, do segundo ano, terceiro e assim por diante. É um processo lento, contínuo, mas rigorosamente verificado. Tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz são agências reconhecidas internacionalmente, né, pela vanguarda na pesquisa, são instituições sérias, então todas essas pesquisas são conduzidas com o maior rigor científico, como eu falei, tudo é acompanhado, documentado e verificado pelas agências reguladoras. Vale destacar, né, eu quero deixar isso bem claro, o quanto que o Brasil é pioneiro nessa oferta, né, de vacinas. O nosso programa, né, é o maior programa público de imunização do mundo. O nosso SUS oferece, né, mais de 300 milhões de doses todo ano, gratuitamente. Em diversos países, como, por exemplo, os Estados Unidos, muitas pessoas têm que pagar para conseguir uma vacina de sarampo, de tétano, entre outras. Então, o nosso SUS, ele vai ofertar essa vacina, né, quando a gente tiver essa garantia de segurança e de efetividade na resposta imune ofertada por ela. Isso tudo é rigorosamente verificado, rigorosamente documentado, para que se possa, né, ofertar à população. Claro que, mais uma vez, a gente está falando de um país de dimensão continental, que tem diversas diferenças geográficas, então não dá para afirmar aqui que uma cidade vai ser igual a outra, né? Vai chegar numa cidade e imediatamente vai chegar na outra. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é descentralizado, né? Então a gestão, ela começa de baixo, a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, depois a Secretaria Estadual de Saúde, por fim um programa federal. Então essa logística, ela pode variar. Mas o que eu quero destacar é o pioneirismo do nosso Sistema Único de Saúde na oferta, né, dessas vacinas.
Sua concepção, eventos de grande porte que possam reunir pessoas, aglomerações, devem ser realizados somente quando houver a testagem confirmada que a vacina é eficaz, que previne realmente?
Acho que é algo que a gente tem que olhar e estudar e analisar com muita cautela. Tudo vai depender de como o vírus está se comportando, o número de casos, né, o número de casos novos, de pessoas que se recuperaram. Né? Quando a gente tiver essa vacina, tiver essa observação, a recomendação geral, né, para toda situação que envolve uma pandemia, uma emergência em saúde pública, é ter cautela. Né? Como eu falei, não dá para achar que quando a gente tiver a vacina, né, tudo vai voltar ao que era antes. A gente precisa ter esse cuidado. E como cientista, é algo que a gente tem que, né, que eu me sinto no dever de vir aqui alertar, né, para que a gente tenha, observe, né, esse comportamento, como as coisas vão decorrer ao longo do tempo.